começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar ou no Mundo da Bola.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Nacional.
Herói em cada jogo.
Com os trabalhos técnicos do Rafael Espíndola, produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre o Fogão, campeão da Série B. Ontem venceu o Brasil de Pelotas 1-0. Contou com a derrota do Coritiba para o CSA, é o bicampeonato do Botafogo na Série B. E o técnico Enderson Moreira, treinador que mudou a história do Glorioso na temporada, falou sobre como foi chegar em meio às desconfianças do torcedor.
Quando você chega num momento assim como a gente chegou, foi, né, realmente a insegurança, porque as coisas não estavam acontecendo muito bem. Então, qualquer nome ali talvez tivesse, né, um certo receio, né? Todo mundo tivesse um certo receio daquilo que o treinador e sua comissão pudessem entregar. Mas eu acho que aos poucos a gente foi mostrando um pouquinho do trabalho, e eu queria assim enaltecer, se tem um, né, os grandes responsáveis por essa conquista são os jogadores. Eles foram fantásticos, assim, eles abraçaram, né, demais assim, o Enderson e a minha comissão. A gente se sentiu muito em casa e eles sempre tentaram, né, fazer aquilo que eu propunha, né, o que a gente conversava, de estratégia, de forma de jogar, de ideia de jogo. Então eu queria, acima de tudo, agradecê-los muito assim, pela dedicação, pelo empenho de todos. A gente sempre foi um grupo, a gente nunca foi 11 jogadores que estavam aqui. Esses 11 só representavam o nosso elenco, né? Os nossos trabalhos, sempre foram muito competitivos, muito disputados. Quem jogava pouco, treinava com muita intensidade, aumentava sempre o nível do treinamento. E eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse ter hoje essa conquista. E um agradecimento muito especial ao nosso torcedor. Em determinados momentos eles foram o goleiro, o zagueiro, os laterais, os volantes, os meias, os atacantes. Eles nos empurraram assim, em momentos difíceis que os jogos poderiam ter nos levado para um outro caminho. Eu acho que o torcedor foi fundamental nesse momento decisivo.
E o Márcio Guedes comenta o retorno do Botafogo à Série A do Brasileirão.
A conquista do Botafogo foi emocionante, mobilizou a torcida, mobilizou a mídia. E o Botafogo acabou premiado por uma campanha que no segundo turno foi espetacular, com índice de aproveitamento de 80%, mais de 80%, com o Enderson. O primeiro turno foi acidentado, o Botafogo com o chamusca ficou estagnado, perdia muito. Chegou a ocupar a 14ª posição e poucos acreditavam que haveria reação. Mas afinal, o Enderson fez um time competitivo, um time que se protegeu mais na defesa e também teve o bom senso de escalar o Carne, um jogador com muita experiência, um líder em campo, que fechou a defesa e comandou vitórias importantes. Mas além do Carne, tivemos também o Canu, que completou bem a zaga pela área do Botafogo. No meio-campo também o Oyama foi um jogador importantíssimo, além do Chay, que já foi uma referência, e também o Navarro, que infelizmente deve sair para o futebol americano. O Botafogo mostrou como se ganha uma Série B, com futebol competitivo, focado o tempo todo nos resultados e jogando de acordo com o adversário, coisa que Vasco e Cruzeiro não souberam fazer. O caso do Cruzeiro, muito por conta da precariedade do seu elenco. Agora, importante, sem dúvida, é que isso sirva de exemplo, né? Porque o Botafogo caiu em 2015, jogou de segunda divisão também em 2021, e agora tem que ter uma gestão mais profissional, mais moderna, com investimentos tipo futebol empresa, porque o ano que vem será um ano de transição, será um ano de mudança para um outro patamar, em que o Botafogo não vai disputar títulos importantes, vai tentar se colocar numa posição intermediária, tentar uma vaga para Libertadores 2023 e se inserir de vez entre os grandes clubes com grande potencial. Então, isso aí é uma estrela, uma marca, é uma perspectiva muito boa para toda a torcida, e a alegria talvez venha mais por conta das boas possibilidades do futuro do que propriamente por ter conquistado esse título da Série B.
6h45 no horário de Brasília, e amanhã a Nacional transmite Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, com o Galo tentando dar mais um passo para o título e o Palmeiras provavelmente jogando com o time reserva, focado na decisão da Libertadores contra o Flamengo no próximo sábado. O volante da equipe mineira, Jair, fala sobre as dificuldades da partida em São Paulo.
É um jogo difícil, a gente sabe como é difícil enfrentar o Palmeiras lá na casa deles, a gente viu isso na Libertadores, mas é importante a gente manter essa sequência de vitórias que a gente está tendo. Eu acho que eles vão entrar para ganhar, isso é óbvio, né? A gente viu a dificuldade, foi o jogo contra o Atlético Paranaense lá também, que supostamente foi comentado que eles iam jogar com um time alternativo. Se o Palmeiras vir com um time que não vem jogando muito, vai ser difícil do mesmo jeito. Não tem jogo fácil no brasileiro, então é importante a gente fazer o que a gente vem fazendo para sair com resultado positivo.
Já pelo lado do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gomes fala que o desentendimento com o Everton na derrota para o Fortaleza está superado e projeta uma semana muito especial.
Nosso elenco está bem, hoje treinamos bem, estamos preparando o jogo da manhã, é muito legal também, todo mundo tem a oportunidade de jogar. Como você falou, o que aconteceu com o Everton, isso fica em campo, mostra também que todo mundo está ligado, que todo mundo quer ganhar. E eu já falei também nas minhas redes sociais, né? O Everton é normal, até nas brigas, e a gente está junto. Temos essa semana muito especial, né? Amanhã tem um jogo e a gente depois viaja para tratar de seguir fazendo história com a camisa do Palmeiras.
Palmeiras e Atlético Mineiro amanhã, 9h, o show de bola nacional, 9h30, bola rolando com a transmissão do André Luiz Mendes. E ontem o Corinthians venceu o Santos no Clássico Paulista, 2-0 na Neoquímica Arena, e chegou ao G4. O Peixe segue ameaçado pelo rebaixamento. Rafael Monteiro e as informações.
O Corinthians venceu o Santos por 2-0 neste domingo na Neoquímica Arena e deixou o rival em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Restando apenas 4 rodadas para o término do Brasileirão, o Peixe ainda corre risco de rebaixamento, se encontrando a 5 pontos do primeiro do Z4, o Bahia. Já o Timão assumiu a 4ª posição e está próximo de assegurar vaga na Libertadores do ano que vem. Após o jogo, o técnico Silvinho, que vem sofrendo pressão para deixar o clube, falou sobre as críticas que vem recebendo.
Eu sou um profissional do futebol e como atleta tive 15 anos. Sabemos que nós somos pessoas públicas, estamos absolutamente acostumados com todo tipo de crítica, não há nenhum problema. Existe o Silvio profissional e esse Silvio profissional se preocupa absolutamente em trabalhar 12 horas por dia no CT onde estamos, muito bem alinhados com a diretoria, com a presidência, com os atletas, com o staff. Enfim, a nossa preparação foi absolutamente normal, boa, e a prova dela foi o resultado final em campo. Um grande jogo, um grande desempenho e uma vitória absolutamente merecida.
O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Ceará no Castelão. Já o técnico santista Fábio Carilli diz que o fator casa pode ser decisivo para a manutenção do clube na Série A. Entretanto, é importante também pontuar fora.
Sim, os resultados em casa podem ser determinantes, mas os pontos que nós conseguimos fora nos dá isso, nos dá esse direito, né? Ganhar do Atlético, empates contra o Atlético Goianiense, Ceará, quem mais? São Paulo, né? São resultados que foram fora de casa e que nos coloca nessa situação. Se a gente não tivesse feito esses resultados fora, mesmo esses 2 jogos em casa que nós temos, não seria suficiente para que a gente escapasse. Então é uma soma. Buscar sempre pontos em casa, pontos fora, para a gente sair. Então, dos últimos 6 jogos antes desse, a gente fez 13 pontos, né, uma porcentagem que era muito alta, que nos jogou ali para 42 pontos, para uma parte aí que depende só de nós e ser inteligente nesse momento. Mas nada de... não quero nem que meu grupo pense nessa possibilidade de a gente só ficar pensando nos jogos em casa.
Na próxima rodada, o Santos vai receber o Fortaleza na Vila Belmiro na quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
6h50 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações.
8 atletas do tiro esportivo brasileiro, antes de embarcarem para disputar o Pan-Americano Júnior de Cali, na Colômbia, têm um desafio Eles disputam nesta terça-feira a final do Campeonato Brasileiro Júnior na cidade do Rio de Janeiro. São 4 atiradores do naipe masculino e 4 do feminino. Dia 24, embarcam para Cali, iniciando o ciclo olímpico de Paris 2024. Pela primeira vez, o Brasil fica em 7º lugar em Mundial de Ginástica de Trampolim, na modalidade de dupla sincronizado. O feito foi dos ginastas Rayan Dutra e Rafael Andrade, na etapa do Mundial em Baku, no Azerbaijão. Eles conseguiram a nota 48.270 no último final de semana. Apenas a categoria individual faz parte do programa olímpico. No feminino, Camila Gomes ficou com o 14º lugar. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Voltamos a falar de Campeonato Brasileiro e a situação do Bahia começa a ficar dramática. Ontem, o tricolor baiano apenas empatou com o Cuiabá por 0-0 na Fonte Nova e se manteve na 17ª colocação, abrindo o Z4 com 37 pontos. O técnico Guto Ferreira falou sobre a situação desconfortável do Bahia no campeonato.
A gente está buscando reagir, né? Talvez se a gente tivesse vencido de 1-0, até tivemos oportunidades, né? Mas, infelizmente, a bola acabou atravessando, faltou um pezinho ali para botar para dentro, a bola passou por cima, enfim. Talvez a gente estivesse analisando que o Bahia foi se entregou muito e conseguiu a vitória apesar disso. Então, todo o foco, o que direcionou o resultado, e vocês estão certos, né? Eu não estou discutindo, não. A gente precisa vencer. E quanto à questão de dizer para o torcedor, tem que estar acreditando sempre. A gente não falou que ia ser fácil, né? Quando a gente assumiu, a gente não disse que ia ser fácil. E está sendo bastante difícil. Mas a gente segue acreditando e cabe ao torcedor acreditar ou não. É a opção que ele tem. E a opção que nós temos de acreditar ou não. Nós estamos acreditando e vamos até a última gota de suor, de sangue, para poder fazer o resultado acontecer.
É, rapaz, tá difícil a situação do Bahia e a do Grêmio também. Grêmio 18º colocado com 35 pontos, mas vem de 2 vitórias. Venceu Bragantino e Chapecoense e amanhã a expectativa é de que o tricolor gaúcho encare os reservas do Flamengo no último jogo dos cariocas antes da finalíssima da Libertadores. O técnico do Grêmio, Wagner Mancini, fala sobre a equipe que pretende mandar a campo.
Então, as modificações elas podem acontecer por outros fatores, não pela parte tática técnica, porque o Grêmio vem jogando bem, fez 2 bons jogos, alcançou, fez 6 gols, então não há razão de mexer. Agora, se nós tivermos alguém desgastado, debilitado ou com risco de lesão, aí sim, óbvio, a gente sabe o poderio do Flamengo, mas nós temos que ter tudo nas mãos, né? O nosso discurso diário com os atletas é um, e você não pode, de repente, modificar isso de forma alguma. Acho que isso é o que gera segurança em todo mundo. Então, para o jogo de terça-feira, hoje eu pretendo escalar a mesma equipe.
Ou seja, Gabriel, Rafinha, Kahneman, Jeromel e Cortez, Lucas Silva, Campaz e Thiago Santos, Ferreira, Jonathan Robert e Diego Souza. O comentarista Bruno Mendes analisa a situação das equipes que estão na luta contra o rebaixamento.
Muito boa noite, um abraço para você, meu amigo André Marques, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Analisando a tabela de classificação, o Grêmio ganhou esperança, André, nas últimas rodadas, com as vitórias, com aquilo que precisa. Se amanhã, jogo que a Nacional transmite, o Grêmio vencer o Flamengo e tem chances para isso, o Grêmio pode estar dando um salto importante para se livrar desse rebaixamento, o que há 2 a 3 rodadas atrás parecia realmente impossível. O torcedor não via isso, tanto que fez aquela barbárie da torcida invadir o campo, enfim. O torcedor não tinha muito essa noção de que poderia escapar do rebaixamento. E times em queda no campeonato, como por exemplo o Bahia, o Atlético Goianiense caiu assustadoramente, o Juventude sempre se manteve numa montanha russa. Então, de repente, uma sequência de vitórias somado à queda de alguns times na parte baixa da tabela podem sim salvar o Grêmio. Para mim, Sport Recife, Chapecoense já matematicamente caiu, o Sport Recife para mim é outro grande candidato a voltar à segunda divisão, e aí, nisso, o Grêmio pode sim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, ganhando essa confiança com as sequências de vitória. Tá certo, meu amigo Andrezão? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
É, vai ser emocionante até o final a disputa contra o rebaixamento. E falando agora de Série B, às 8 a bola rola, Guarani e Goiás no brinco de ouro, ambos de olho no acesso. Se o Bugre vencer, entra no G4, faltando uma rodada para o fim. Se os goianos vencerem, se garantem matematicamente na Série A. O volante do Guarani, Bruno Silva, fala sobre a principal característica da equipe de Campinas e a expectativa para o jogo.
É, a principal virtude é a união, é o companheirismo, né? É o respeito que cada atleta tem um com o outro. Desde o início do ano, a gente... na verdade, desde a minha chegada aqui no Guarani, sempre teve um vestiário muito alegre, muito unido. Acho que vai ser um jogo onde as duas equipes vão procurar a vitória. Onde vão sair para o jogo. E eu creio que será um grande jogo, porque o Goiás também está nessa situação de acesso. Então, eu creio que vai ser um jogo bem disputado.
Já o meio atacante Diego sabe que o Goiás precisa do acesso para coroar a boa temporada.
Não adianta a gente fazer uma excelente temporada. Igual nosso time, a gente permaneceu a maior parte do campeonato no G4. Né? E como você falou, a temporada tem sido muito boa para mim. Eu tenho ficado muito feliz, muito grato a Deus por essa temporada que eu tenho feito. Só que se eu chegar no final do campeonato e não conseguir atingir o principal objetivo do clube, o meu principal objetivo que eu coloquei na minha temporada ao chegar aqui, eu creio que aquilo que eu fiz na temporada vai ser esquecido, não vai valer de nada. Porque não vai adiantar nada eu lutar e chegar no final ter a derrota. Então, tudo aquilo que foi feito na temporada não vai valer de nada. Então, eu creio que a gente conquistando o grande objetivo, que é a conquista do acesso à Série A, eu creio que isso vai valorizar ainda mais a temporada que eu venho fazendo, que todo o grupo vem fazendo, que cada jogador vem fazendo, que vem se empenhando ao máximo para poder dar o melhor pela camisa do Goiás e conseguir esse acesso à Série A.
E o nosso comentarista Luiz Ademar fala um pouquinho sobre esse jogo Guarani e Goiás.
Amigos do Nacional, vamos falar em Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, hoje, às 20 horas, no Brinco de Ouros da Princesa, em Campinas, teremos um confronto direto pelo G4, Guarani e Goiás. Mais ainda, hein? Para o Guarani vencer, ele entra novamente dentro do G4 e só depende do seu futebol na última rodada para garantir o acesso. Já para o Goiás, em caso de vitória em Campinas, ele confirma o seu acesso. Com 61 pontos, ele vai a 64, os mesmos 64 do segundo colocado, Coritiba, que já subiu, e conta 69 do Botafogo, o líder, que já é o campeão. Então, para o Guarani, é presença no G4. Para o Goiás, é acesso. E o Guarani vem embalado, hein? De 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, vem de goleada 4-0 em cima do Avaí. E aí, destaque do Guarani, o Bruno Sávio, seu artilheiro com 11 gols, é dúvida. O técnico Daniel Paulista não deixou ninguém revelar, ele estava machucado, saiu machucado do jogo com o Avaí, mas fica o mistério. Vai jogar ou não o Bruno Sávio? Se não jogar, quem joga é o Pablo. Já no time do Glauber Ramos, o Goiás, o desfalque é seu artilheiro também. O Aleph Manga está suspenso. Quem vai entrar no seu lugar é o Dadá, atacante de lado de campo. E o Goiás sabe que o empate não é ruim, o mantém dentro do G4. Mas a vitória o leva para a primeira divisão outra vez. Jogaço no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Goiás, valendo ou a vaga no G4 ou o acesso para a Série A. Luiz Ademar, de São Paulo.
Perfeito, fechando no Mundo da Bola desta segunda, te desejando uma grande semana e marcando encontro para amanhã às 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.